Comissão de Ciência e Tecnologia vai discutir hoje denúncias de perseguições a pesquisadores no Brasil. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, denunciou que é um ambiente hostil para os cientistas no atual governo. Em abril, artigo publicado na revista Science, uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo, também denunciou as dificuldades enfrentadas pela comunidade científica brasileira na gestão atual. O debate foi proposto por vários parlamentares de oposição, entre eles o deputado Gustavo Fruitt, do PDT do Paraná, com quem vamos conversar agora. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, eu que agradeço o convite e à disposição.
Deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Quais são essas denúncias de perseguição aos cientistas brasileiros que vão ser discutidas hoje na comissão?
É um processo que já vem sendo acompanhado há algum tempo, registrando desde já que em 6 anos houve uma redução de 3 vezes o valor de investimentos para a área de ciência e tecnologia no Brasil, o que aprofundou nesse período de governo. Então, mais do que uma iniciativa de parlamentares de oposição, é uma iniciativa da Comissão de Ciência e Tecnologia, que já vem ao longo dos anos acompanhando seguidos cortes dos fundos e também no orçamento para investimento na ciência e tecnologia. Fundamentalmente, esta audiência ela tem por base 2 fontes de informação. Uma, que você bem citou, que é uma matéria da revista Science, mostrando um ambiente hostil contra cientistas e pesquisadores brasileiros, afirmando que é uma série de medidas que buscam censurar a manifestação de pesquisadores, há uma série de medidas que buscam constranger a atuação profissional em diferentes instituições e, claro, em comum, o corte seguido de orçamento e do contingenciamento do fundo, como nós vimos este ano. E a outra fonte desta denúncia, ela tem por base um pedido feito por vários parlamentares, como você citou, entre eles o deputado Newton Tato, de São Paulo, que apresenta um relatório elaborado por um grupo de pesquisadores brasileiros e também publicado numa revista e no Instituto Alemão. Essa pesquisa foi publicada pela DW Brasil. E, entre outras questões, mostra a perseguição a cientistas brasileiros, mostra 2 dados. Primeiro, denunciado por funcionários do ICMBio, no Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, em que foi estabelecido, através de uma norma interna, uma censura ou uma avaliação prévia por parte da direção para a produção científica nacional. E a outra, pelo Sindicato dos Servidores do IPEA, em que mostram também, na mesma linha, uma norma interna que busca disciplinar a divulgação externa da produção técnica. Isso não tem precedente. É claro que, se fosse numa situação normal, em que se tivesse a preocupação de um debate interno em diferentes órgãos para se qualificar mais ainda o trabalho a ser publicado com a chancela, com o selo daquele órgão, o órgão até seria algo discutível e talvez aceitável. Mas, nesse momento, o que mostra é que há esta busca. Então, isto vai contra qualquer visão democrática com o objetivo de entender a ciência, a pesquisa, como um espaço de debate, erros, acertos, avanços, recursos naturais para quem trabalha nesta área, mas a publicação, historicamente, é um fator de referência e de discussão. Então, são 2 questões. Uma, as denúncias que vêm se acumulando nos últimos meses. E a segunda, que é um processo também de extrema gravidade, que é o seguido corte de recursos, como, por exemplo, neste ano, ou neste período de pandemia em que o mundo investe em pesquisa, o Brasil perde a oportunidade e, na contramão, corta ainda mais os investimentos em pesquisa no país, o que, evidentemente, sufoca esse trabalho.
Agora, deputado Gustavo Fruitt, com relação a essas normas expedidas no ICMBio e também no IPEA, é realmente uma forma de censurar o trabalho dos pesquisadores ou é uma forma de organizar o trabalho que é feito nessas instituições?
Reitero, como se fosse num momento normal, fora desse período de extremos, em que parece que tudo vira um debate entre fascistas e comunistas, se simplifica e, por vezes, se confunde o conceito de ideologia com o instrumento de marcação de adversários ou de aliados, até seria aceitável. É normal uma instituição provocar um debate interno, às vezes intenso, acirrado, e ao final, com a chancela daquela instituição, a publicação, mostrando também essas contradições e as posições divergentes. É a chamada tese e antitese, antítese. Mas nesse momento, não. Nesse momento, o que se verifica, com diferentes ações e diferentes órgãos de governo, é uma tentativa de evitar que haja esse debate público. Isto acaba gerando também um processo de isolamento ou até de restrição por parte dos pesquisadores. Então, se fosse uma denúncia isolada, até se poderia dar outro tratamento. Mas como são várias que vêm se acumulando, de pesquisadores que saíram do Brasil, alguns com comprovado processo de perseguição, ameaças, nós vemos isso inclusive através de redes sociais, outros que saem do Brasil por falta de perspectiva nacional, outros que perdem suas bolsas ou a possibilidade de ter uma bolsa de aperfeiçoamento, e outros, instituições importantes, que vêm perdendo recursos que interrompem, evidentemente, o processo de resultados. Nós tivemos aqui, para efeito de comparação, entre 2020 e 2021, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem o maior corte entre os ministérios e tem o maior corte da sua história. Quase 30% do orçamento foi cortado. O orçamento foi de 11,8 bilhões para 8,3 bilhões de reais. Um detalhe, parte desse valor é a despesa corrente, mas tem uma parte que são chamadas despesas discricionárias, que são utilizadas para pesquisa. Estas caíram de 2,7 bilhões de reais para menos de quase 2 bilhões de reais. Da mesma forma, a queda de investimentos para o CNPq, para a CAPES, para as universidades, para as bolsas de estudo e para o Fundo Nacional, que é o FNDCT, de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Este fundo, historicamente, sofre um processo de contingenciamento. Houve um embate no Congresso e o presidente vetou uma medida do Congresso para descontingenciar esse fundo. O que faz o governo? Aprova a lei orçamentária contingenciando quase 5 bilhões de reais. Esse recurso poderá até ser liberado, mas dificilmente será esse valor e será a conta-gotas no processo de muito acirramento. Então, diante da reação, o governo tomou duas iniciativas. Mandou um projeto para a Câmara, que foi aprovado, uma medida provisória há pouco, repassando quase 400 milhões de reais para a pesquisa, o que é bem abaixo do valor originalmente pensado, e manteve o contingenciamento, ou seja, será um processo a conta-gotas para conseguir utilizar parte desse recurso. Então, diante de tantas frentes, este é o objetivo desta sessão hoje, dessa audiência pública na comissão. Então, nós convidamos, somando aí os diferentes requerimentos, o presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o professor Ildeu de Castro Moreira. A SBPC pediu para também convidar, estará presente, a coordenadora do Observatório de Pesquisa Ciência e Liberdade da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Maria Filomena Gregori. Daí foram convidados o Ricardo Néder, que é da Rede Irerê de Proteção à Ciência, Gunnar Azevedo e Silva, presidente da Associação Brasileira da Saúde Coletiva, Wallace Lopes, diretor da Associação Nacional dos Servidores de Carreira, representando as entidades de meio ambiente, Jacques de Nouvion, presidente da Associação de Docentes da Universidade de Brasília, e José Celso Pereira Cardoso Júnior, presidente do Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA, além, evidentemente, do professor Ricardo Galvão, que foi o ex-diretor do INPE, já eu acho um dos primeiros, que é público, acabou sendo vítima, mas que deu visibilidade a esse tema. Me permita, Márcio, assim nós fizemos um paradoxo hoje, uma contradição. Chegando próximo a 500 mil mortes, pela primeira vez o setor ganhou uma visibilidade de pesquisa no Brasil que talvez não tenha tido até então. Hoje, quando nós falamos em Fiocruz, Butantan, nome de vacinas, é algo que se popularizou de um jeito no processo muito curto, em função da tragédia da pandemia. Mas isso deu visibilidade, a um mundo que trabalha no Brasil, muitas vezes invisível, mas com uma capacidade de produção, geração de conteúdo e referência, com impacto inclusive na indústria, que não se tinha noção. Agora, não tem sentido, na contramão do que se verifica em outros países, do porte do Brasil, mas em potências como os Estados Unidos e a China, que nesse momento aumentam investimentos em pesquisa, até para se conseguir, por exemplo, ter o controle total da produção de uma vacina. O Brasil é extremamente dependente da importação de insumos. O Brasil vai na contramão, ou seja, um corte seguido de investimentos. E este corte, o reflexo não se dá só agora. Não se retoma o mesmo ritmo daqui 5, 10, 20 anos. É um período que vai se perdendo. Então, o objetivo da comissão e desta audiência hoje é dar visibilidade às informações, levantar esses dados e conseguir dar prosseguimento.
Deputado Gustavo Frutti, além das pesquisas que poderiam auxiliar no enfrentamento à Covid-19, com a descoberta de insumos, de imunizantes e outras, inclusive até equipamentos e outras medicações e terapias contra a Covid-19, quais são os prejuízos imediatos e de longo prazo nos cortes nas pesquisas científicas?
Pelos dados apresentados, imediatos, a interrupção de pesquisas. No caso das bolsas, a previsão é que ainda não há recurso suficiente para o pagamento até o final do ano. E, evidentemente, a falta de novos projetos, principalmente na área de vacina. Já alguns encaminhados. Nós vemos isso em São Paulo, em algumas universidades, aqui no Paraná mesmo, a Universidade Federal do Paraná já está em fase de pesquisa de uma vacina 100% produção nacional, sem depender de insumos. Já há iniciativas que nós vimos no Ceará e também aqui no Paraná, em Maringá, com a utilização de capacetes para oxigenação. Ou seja, há uma resposta. Agora haverá uma interrupção. A gente poderia citar outras tantas áreas de atuação. O próprio Ministério, o ministro Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia, esteve na Câmara e lamentou os seguidos cortes por parte do governo, que vai afetar profundamente o setor. Nós estamos às vésperas do leilão do 5G e o Brasil ainda está atrasado na sua estratégia, por exemplo, da área de inteligência artificial. Então, tudo isso demanda uma ação sempre coordenada. Poder público, universidades, sejam públicas ou privadas, mas as públicas, pela estrutura, história e a dimensão que tem no país, e o setor produtivo, evidentemente. Na hora que se corta uma parte desse tripé, ou se cortam duas partes, é lógico que não vai dar certo.
Bom, nós conversamos então com o deputado Gustavo Frutti, do PDT do Paraná, a respeito de audiência pública, que hoje, na Comissão de Ciência e Tecnologia, vai debater denúncias de perseguição a pesquisadores e cientistas no Brasil. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico. Eu desejo ao senhor e aos demais participantes dessa audiência pública muito sucesso nessas discussões. Muito obrigado.
Muito obrigado, bom dia.
Mais uma vez, então, agradecemos ao deputado Gustavo Frutti, do PDT do Paraná, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.